Boa noite. Agradecemos o interesse e a participação de todos. Agradecemos também ao nosso convidado por ter aceito o convite. Arthur Padão Gosling é fisioterapeuta, mestre em ciência pela UFRJ, especializado em dor pelo HCFM USP e HSE do Rio de Janeiro, e especialista em fisioterapia esportiva pela Sonaf Cofito. Hoje, vamos falar sobre como avaliar um paciente com dor crônica. As eventuais dúvidas devem ser encaminhadas no chat e serão respondidas ao final da aula. Por favor, mantenham seus microfones desligados. Boa aula a todos e aproveitem.
E aí, pessoal, boa noite. Beleza pura. Como vocês estão aí nesse meio da pandemia? Poxa, super obrigado aí pelo convite de participar desse bate-papo com vocês aí da Liga. Mais doloroso que nunca encontrar o Felipe, o professor Adildo na minha apresentação. São pessoas que eu gosto muito, que eu encontro pouco, mas eu gosto muito. Já fizemos muitas coisas boas juntos. Então, prazer poder estar com vocês nesse bate-papo. E dizer que todo o trabalho das ligas é um trabalho muito importante para o desenvolvimento dos acadêmicos, né? E para que vocês possam se engajar em atividades e pensando que daqui a pouco vocês vão estar formados e aí a vida vai ter que seguir, né? Então faz parte da nossa evolução, inclusive, né? Então, novamente agradeço. Vamos bater um doloroso bate-papo sobre avaliação do paciente com dor crônica, que é uma das áreas de trabalho, de domínio diário aqui no Rio de Janeiro. E eu deixo vocês super à vontade, pessoal, para me interromper a hora que vocês quiserem. E é só abrir o microfone e falar comigo, para mim não tem o menor problema, tá? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. E só abrir o microfone e falar. Numa boa, show de bola, tá? Eu vou...
Arthur, Adigildo.
Peraí que eu tô quase infartando o que você tá falando comigo aqui, cara. Calma aí, deixa eu me recuperar, peraí. Fala aí.
Eu tinha que quebrar o protocolo. Só para agradecer esse prestígio. Olha, obrigado. Foi uma felicidade quando a Flávia mandou a propaganda de você. Eu falei, meu Deus do céu, só para te agradecer, muito obrigado.
Pô, cara.
Sei o quanto você deve estar na correria, trabalhando, te acompanho nas redes sociais, obrigado mesmo e saudade do amigo, viu? Obrigado pelo apoio à nossa liga aí, que é fantástica. Muito
Tamo
obrigado,
junto, cara.
Viu, amigo?
Tamo junto.
Um forte abraço.
Valeu. Então, vamos lá, galera. Vou projetar aqui a minha apresentação, tá? Então, façam como o professor. Quem quiser falar comigo, solta o microfone, solta a voz, tá aqui. A gente vai ouvir um negócio de voz já para entender um pouco sobre a avaliação da dor. Ó, compartilhando aqui a minha apresentação, só alguém aí da organização abre o microfone e fala se está tudo certo. A voz e o slide, rapidinho.
Está sim, tudo certo.
Maravilha. Vamos lá, então, galera. Então, nossa apresentação vai ser sobre a avaliação do paciente com dor crônica. Entendam que dor crônica tem se tornado cada vez mais frequente aí em todos os serviços da fisioterapia, de uma forma geral, na estética, na área esportiva, trauma ortopédica, neurofuncional, nos pacientes internados em UTI, CTI, em unidades de emergência, que eles podem ter dor crônica chegando com dor aguda. Então, milhões de áreas de trabalho para vocês pensarem, e eu tenho certeza que se vocês se prepararem bem para atender esses pacientes, vocês vão ter um domínio muito grande, uma possibilidade muito grande de trabalhar em várias áreas da fisioterapia, de acordo com o treinamento endocrânico que vocês possam ter. Então, é sobre a avaliação endocrânica que a gente vai conversar, alguns tópicos bem interessantes, assim. E logo de cara, eu queria fazer uma ideia aqui com vocês. Olha, todo mundo gosta do The Voice, não gosta? Vocês gostam do The Voice? O brasileiro, o The Voice é muito ruim. Mas o The Voice americano é high level, né? Para de maneira. Então, assim, eu queria mostrar para vocês, mostrar a apresentação desses dois cantores que eu acompanhei esse ano do The Voice, que o Pharrell, acho que ele foi um dos campeões aí daquele ano, né? Então, esses dois cantores, garotos aí que estavam duelando um com o outro, fizeram um ringue, né? E cada um cantou uma música. E eu vou soltar essa música deles para vocês ouvirem. Então, o que, que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês fechem os olhos quando a música estiver tocando e prestem atenção na voz do cara. Só isso, mais nada. Pode ser? Então, e depois a gente vai entender por que, que a avaliação tem tudo a ver com o programa The Voice. Vamos lá. Lá vai o primeiro. Olha, eu não estou vendo ninguém, hein? Eu estou acreditando que vocês estão de olhos fechados. Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Ó.
Arthur, eu acho que não abriu pra gente o visor.
Não, vocês estão ouvindo?
Também não.
Também? Ixi, peraí. Então vamos ver se a gente resolve isso aí. Bem, vamos lá. Eu vou... Deixa eu trocar o tipo de apresentação aqui. De repente, com a tela inteira vai. Vamos ver aqui.
Ok.
Vamos ver agora. Agora vocês estão vendo de novo?
Foi, perfeito.
Vê se vai sair som. Só me dá um ok. Nada?
Nada.
Posso dar uma dica?
Oi?
Posso dar uma dica? O som, ele só sai se tiver na página da web.
Também sai o som.
O som só sai se tiver no YouTube ou em outro link da internet. Se tiver no computador, não sai.
Então, peraí. Rapidinho. Resolvo isso agora para vocês. Mas aí, se eu passar no YouTube, vocês conseguem ouvir?
Sim.
Então, será que o fone do seu ouvido também não interfere, Padão? Não sei se tirar esse fone do computador. Eu não sei.
Eu tô com Bluetooth, né, cara? Então, assim...
Ah, tá. Ah, então tá.
Deixa eu ver se vai passar aqui. Peraí. Deixa eu aparecer aqui, ó. Criatura. Vocês estão vendo que eu estou escrevendo no YouTube?
Sim.
Ixi, peraí, pode aparecer um vídeo suspeito aqui, peraí. Ai. Eu vou soltar qualquer cantor aqui, porque aí para não pra gente não ter... Já não está como eu queria, mas não tem problema, não. Espera aí, vamos lá. Vocês estão escutando? Vou soltar aqui, ver se vocês estão escutando.
É, também não foi.
Também não foi? Então, deixa para lá, não tem problema. Agora, não, tudo bem, faz parte da vida. Deixa eu pular aqui. A parada é a seguinte... Quando vocês estão assistindo aquele programa The Voice, né, como é que o cara que julga a voz dele sabe como é que é o cantor ou a cantora? Ele não sabe. Então, ele está definindo os pré-requisitos, né, o tom de voz, a melodia, a interação dele com o público, a energia que ele tem. Todos esses detalhes que estão participando da apresentação estão sendo julgados, mas estão sendo julgados pela voz. Então, o jurado, ele está ouvindo o cara, está escutando, ele tem uma escutativa muito forte para prestar atenção nisso. E quando ele vira a cadeira que ele gosta do candidato, aí ele começa a ter outros julgamentos, porque ele está vendo o candidato, ele está sentindo mais energia. Então, esses julgamentos que a gente faz com os pacientes na avaliação são exatamente os mesmos julgamentos que os jurados do The Voice fazem com os candidatos. Eles estão escutando o cantor, observando o cantor, sentindo aquela energia da apresentação, sentindo o clima do negócio, né? Eles estão entendendo qual é a conexão dele com o público, qual é a conexão dele com você. Então, as mesmas coisas que acontecem no The Voice acontecem no nosso consultório de físio, quando a gente vai avaliar o paciente. A gente está observando os fenômenos, a gente está escutando o que o paciente tem a dizer, a gente está planejando testes e exames, propondo um diagnóstico e decidindo o que fazer. Né? Então, vocês estão vendo aqui que a mesma ideia do The Voice é a mesma ideia da FID, de uma forma geral, né? Em termos de todos esses domínios que a gente tem na nossa avaliação. E Uma consulta de fisioterapia, normalmente, quando passa por essa sequência de avaliação, tem os mesmos domínios do The Voice. Então, acreditem, tudo que vocês fazem tem a ver com The Voice. Então, a gente julga inicialmente pela voz, porque a gente não conhece o paciente direito, a gente escuta o tom de voz dele, para ver se é um tom de voz arrastado, não é, se ele está um tom de voz choroso, não é, se tem comportamento doloroso, não tem. A gente escuta, a gente observa, a gente percebe o desempenho, né? Então, tem muitas coisas que acontecem em comum, né? Na verdade, é uma grande apresentação que o paciente está fazendo para você e você está definindo quais são os principais tópicos dessa apresentação. E nesse contato inicial, né, que você está tendo, tem os dois principais pontos que vão determinar se o paciente vai continuar com você e topar o teu diagnóstico, entender o que aconteceu, ou ele vai acabar indo embora, que é vínculo e comunicação. O vínculo tem a ver com empatia, simpatia, a construção de um relacionamento, de uma aliança entre vocês dois. Comunicação, olhar no olho do paciente, se comunicar com ele verbalmente, observar a maneira como ele fala, esse movimento, que é a comunicação não verbal, tocar no corpo dele se necessário, sentir como o corpo dele está funcionando, escutar o que ele tem a dizer. Então, vínculo e comunicação partem daquele grande princípio também do The Voice, né? Deles conseguirem se conectar com o cantor, né, e se comunicar com o cantor. É a mesma coisa quando a gente vai atender uma pessoa. A gente vai preparar a avaliação dele. Vínculo e comunicação, né? E por que isso? Porque quando a gente pensa e constrói um bom vínculo e uma boa comunicação com o paciente, a gente já sabe que atender uma pessoa com dor crônica tem uma série de domínios complexos. Então, para que a gente possa dar conta de múltiplos domínios, biológicos, corporais, mente, espírito, alma, dimensões sensitivas e discriminativas que tem a ver com como é a minha dor, aonde ela está no meu corpo, dimensões afetivas motivacionais, quais as emoções estão no meio da jogada, qual é a minha motivação para melhorar, ou eu não quero, eu quero ficar em repouso, eu quero me isolar do mundo, ou eu quero buscar o máximo de tratamento possível. E também uma dimensão cognitiva avaliativa, que é o que está acontecendo comigo, o raciocínio do fenômeno, né? O que está acontecendo, por que eu estou assim, eu estou assim porque o cara mexeu em mim, fiquei assim, eu estou assim porque eu briguei com a minha mãe. Todos esses domínios, eles têm a ver, principalmente, para sua detecção desses domínios no paciente, com sua comunicação e com seu vínculo. Então, é muito importante ter muita atenção quando a gente for atender os pacientes. Porque ele está ali e você tem que estar à disposição dele. Isso foi um dos pontos assim, mais importantes, melhor que qualquer teste que eu fale para vocês, utilizado em dor crônica. É construir um relacionamento de confiança, com comunicação e com vínculo com o paciente. Isso parece meio piegas, mas é assim que as coisas funcionam na prática do dia a dia. Beleza? Então, a gente selecionou o público com dor crônica para falar hoje, né, para conversar com vocês. Se a gente pensar que a gente tem vários fatores que contribuem para a progressão de uma dor aguda para uma dor crônica, né, e principalmente são fatores chamados de psicossociais, que tem alguns deles, né? Vulnerabilidade, a personalidade da pessoa, o seu humor, as suas crenças, as suas atitudes e tal, lembrem-se que as pessoas, antes de ter dor crônica, já poderiam ter esses fatores presentes. Se serem pessoas que se sentiram vulneráveis a uma série de situações, com a personalidade mais catastrófica, com crenças já enraizadas na sua vida, e a partir do momento que desenvolve uma dor aguda, rapidamente progridem para uma dor crônica. Ou alguns desses fatores também estão desenvolvidos durante a progressão de uma dor aguda para dor crônica e o que vai contribuir para a dor não melhorar, para a dor amplificar e para a dor perpetuar ao longo do tempo, né? Então, eu posso ter esses dois cenários temporais, né? O cara que não tinha nada e desenvolve, o cara que já tinha alguma coisa, aquilo amplifica e fica mais deprimido, mais ansioso e por aí vai, né? Então, esse perfil dor crônica que a gente separou para conversar hoje, é um perfil de uma pessoa que já tem dor por um tempo mais prolongado, onde os sintomas que ele apresenta são mais desproporcionais na relação causa e efeito. Você normalmente não consegue fazer uma conexão entre o que causou justificar, e isso ser justificado pelo que ele está sentindo. Os comportamentos que as pessoas adotam tendem a ser mais excessivos, protetores excessivamente, com medo, evitação de atividades, né? E o exame físico planejado, ele tende a ser mais desproporcional na relação entre incapacidade e entre o que o paciente fala de incapacidade e o que você acredita que ele tenha de incapacidade. Ele talvez descreva uma incapacidade excessiva e o teu exame físico mostra mínima incapacidade. Ou, por exemplo, o paciente tem uma dor absurda no corpo todo e seu exame músculo-esquelético é normal. Então, esses são detalhes muito comuns em dor crônica, por exemplo, né? Então, tem um perfil dor crônica muito comum, né? E é importante que vocês saibam que nem todo mundo que tem dor por muito tempo tem esse perfil. Uma parte dessas pessoas que tem dor por muito tempo tem esse perfil dor crônica, principalmente com múltiplas queixas, sofrimento excessivo, incapacidade funcional, muitas vezes ganhos secundários trabalhistas ou emocionais, usando medicações excessivamente, consumindo tratamentos excessivamente mesmo, que ele não tenha melhora. Então, esse é o perfil dor crônica que vai dar dor de cabeça para vocês na prática do dia a dia, né? Além disso, existem várias outras queixas associadas à dor muito comuns, como mostra esse trabalho aqui. Olha que interessante, ó. Cada tracinho aqui colorido é um sintoma. Olha a quantidade de sintomas, né, de acordo com se o paciente ele tem mais áreas de dor no corpo, ele vai tendo mais sintomas presentes. Então, mostra que tem uma gama de sintomas comuns aqui. Por exemplo, palpitações, dificuldade de respirar, diarreia, constipação, tonteira, ansiedade, depressão, problemas para dormir, que estão conectados com a cronificação da dor e com as pessoas que já desenvolveram dor crônica e estão aí na batalha buscando a sua recuperação funcional, né? Então, além da questão de se queixar muito de dor, eu tenho vários sintomas conectados com a dor persistente, né? Fora isso, tem um ponto talvez mais relevante do que essas questões de sintomas excessivos, que é o comportamento doloroso, que são respostas amplificadas que o paciente tem, que são desproporcionais totalmente. Por exemplo, o paciente passar meses com colar cervical, uma cinta lombar. Ou ele passar, querer o tempo todo usar bandagens na mão ou na região dolorida, porque ele se sente protegido quando a gente fala, quando ele usa bandagem. O paciente que ele tem reações desproporcionais. Então, é um detalhe muito relevante aí, essa questão do comportamento doloroso. E aqui a gente tem um resumo das principais características do paciente com dor crônica que vai dar dor de cabeça para vocês. Pessoa que é poliqueixosa, tem comportamento doloroso, se sente incapacitado e sofre muito com isso. O sofrimento é excessivo. Os sintomas tendem a ser exagerados. Exames diagnósticos não mostram nada que justifique os sintomas. Esse é o quadro geral da dor crônica com complexidade mais alta. Tá? Então, clássico, digamos assim. Clássico dos jogos. A Dance e o Turk, que são dois psicólogos, eles fizeram um resumo de três principais pontos para que vocês tenham atenção quando forem entrevistar alguém com dor crônica. E que pontos são esses? Entender qual é a natureza da lesão e as questões multidimensionais da apresentação clínica. Tem doença? Não tem? Tem lesão? Tem disfunção? Tem prejuízo físico para o paciente? Essa é a primeira questão para vocês terem atenção. Segunda questão, qual é a magnitude do adoecimento? Por que que ele adoeceu por dor? Por que que ele se sente doente por dor? Sofre excessivamente? Tem incapacidade funcional? Está isolado? Tem restrições na participação social? Então, muitas pessoas com dores crônicas se sentem doentes porque se comportam como pessoas doentes, como se tivessem uma doença crônica, como uma doença reumática e uma doença ortopédica, e tem a mesma maneira de agir como se tivesse uma doença crônica e, às vezes, não tem uma doença estrutural presente, né? Mas tem sofrimento, incapacidade, isolamento, restrição e dor persistente também. E o terceiro ponto são os comportamentos que tendem a ser incompatíveis, né? Como as reações proporcionais ou desproporcionais, fatores psicossociais associados, amplificação das reações, excessos de dor, excesso de queixas, desproporção na relação entre causa e efeito dos sintomas. Então, esses três pontos são muito legais. Esse artigo do Dance Turk, ele pode ser baixado gratuitamente. Vocês podem voltar até que vocês olharem, quem quiser anotar aí uns segundinhos o artigo. É só vocês escreverem lá o Assessment of Patients with Chronic Pain, botam o nome da Dance e vai aparecer o artigo disponível. Beleza? Se a gente tivesse que pensar, né, quais são os principais pontos que nós fisioterapeutas devemos avaliar nas pessoas com dores crônicas? Esse aqui é um artigo muito legal, porém um artigo mais antigo, de 2008, mas ele elabora 7 principais pontos que devem fazer parte da nossa rotina de avaliação. Para cada ponto desse, a gente poderia incluir vários tipos de avaliação, vários instrumentos clínicos, né? Questionários, entrevista do paciente, testes efetivos, né? Anamnese e tal. Mas o ideal é que você consiga minimamente registrar esses 7 pontos dos pacientes. Que pontos são esses? A descrição dos sintomas, que é a maneira como ele relata a experiência dolorosa. Então, você pode caracterizar a dor de diversos pontos, né? Qualidade da dor, o que piora, o que melhora, quanto tempo dura a dor, qual é a frequência dos sintomas, qual é o impacto funcional que isso tem, qual é a sua intensidade. Então, eu posso pegar essa turma toda para fazer essa investigação. Isso de forma livre, tá? De livre relato. Você vai registrando e escrevendo. Ou eu posso usar questionários que vão me ajudar a detectar essas características. Então, por exemplo, se eu quiser usar um questionário unidimensional para intensidade, eu vou usar escalas de intensidade, visual analógica, numérica, de faces e tal. Se eu quiser entender a experiência da dor de forma multidimensional, eu tenho que usar questionários multidimensionais. Questionários de dor de McGill, o inventário breve de dor, são os dois principais questionários que fazem isso para a gente, nos ajudam nessa coleta de dados, né? O segundo ponto é entender se existe relação entre dor e incapacidade, se elas estão super amigas ou elas são desproporcionais. Existe um certo exagero na dor crônica para relatar incapacidade. Existe muita incapacidade para muita dor. Quando você vai testar o paciente, examinar ele, a capacidade de entender é menor. Mas não é para vocês desvalorizarem a incapacidade do paciente pelo relato dele. Só saibam que existe normalmente uma desproporção nessa relação. E aí, quando a gente fala de relação entre dor e incapacidade, a gente pode usar questionários para fazer isso. E aí eu recomendo para vocês esse questionário aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no celular. Para Android e para a Apple. Eu vou só fechar aqui, porque aí eu consigo ver se eu estou projetando direitinho para vocês aqui Ó. Ixi, peraí. É o Physiotherapy Questionnaire. Vocês conhecem?
Sim, boa.
Beleza. Então, vocês podem baixar para o Android e para a Apple o Physiotherapy Questionnaire, né? É uma opção legal para que vocês possam fazer essas mensurações de incapacidade. Ou testar o paciente, né, com testes específicos. Por exemplo, fazer um time up and go, que é o levantar, andar 3 metros e voltar e sentar, né? Fazer testes de força, testes específicos para resistência, testes de capacidade funcional, caminhada de 6 minutos, toda essa relação de capacidade funcional e dor. Número 3 é o nível de estresse efetivo. Saber se o paciente, qual o grau de comprometimento emocional que está envolvido na condição dolorosa dele. E aí vocês vão falar de ansiedade, depressão, catastrofismo, medo, evitação, pessimismo e tal. E aí, como nós não somos psicólogos, a gente tem que detectar esses traços dessas características na avaliação, usando instrumentos e usando também a nossa expertise e coleta de dados, visual, mental, né? Se você perceber que ele está deprimido, ou perceber que ele está ansioso, que isso gera um determinado impacto na funcionalidade, vale a pena direcionar o paciente para a saúde mental. Em dor crônica, normalmente a gente tem depressão e ansiedade como carro-chefe desses fatores de humores, né, alterados. E nos últimos tempos tem aparecido muito o medo, evitação de movimentos e o catastrofismo, que é o pessimismo quanto ao futuro do paciente, né? Número 4 e número 5 são coping. Coping é um enfrentamento. É um enfrentamento positivo da condição, um enfrentamento negativo da condição. Então, aí tem vários detalhes para vocês entenderem como ele enfrenta bem e enfrenta mal. Por exemplo, toda vez que eu tenho dor, eu faço repouso. Isso é um enfrentamento negativo. Ah, toda vez que eu estou com dor, me trato logo e uso remédio. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então, essas atitudes das pessoas em relação ao seu enfrentamento da dor, a gente vai encaixar como coping positivo ou negativo. O sexto ponto é entender o nível de atividade física do paciente, o quanto ativo ele é. E aí a gente pode coletar essas informações de diversos cenários do dia a dia dele, trabalho, academia de exercício físico, estudo de pilates, qual o deslocamento dele no dia a dia. Tem até um questionário que a gente pode, vocês podem aplicar, que é o IPAC, que é o Questionário Internacional de Atividade Física, que é um questionário, tem uma versão curta e versão longa dele, questionário bem interessante, né? Vocês digitarem IPAC lá no YouTube, IPAC resumido, vocês vão ver um vídeo de uns 16 minutos ensinando a usar esse questionário, bem maneiro, de usar na prática. E também coletar essas informações. Desculpa, gente. E também coletar essas informações sobre atividade física com terceiros quando o paciente tem dificuldade de comunicação, né? Com os cuidadores e com familiares, para entender o quanto ativa a pessoa é. E o sétimo item é o nível de suporte do paciente. Ou seja, quanto de ajuda ele tem de cuidadores, familiares, amigos, profissionais de saúde, que podem ser bons para ele dar suporte ou podem ser ruins para ele dar suporte. Se vocês minimamente conseguirem detectar essas características com informações mínimas, vocês vão estar muito bem, vão ter feito uma avaliação mínima muito boa, né? Talvez possam aprofundar um pouco mais alguns desses tópicos, não tem problema. O ideal é que a gente consiga detectar esses 7 itens no modelo de avaliação da fisioterapia, especialmente a avaliação funcional, que é bem a nossa praia, né? Quando a gente vai para o exame físico, a gente utiliza o exame funcional, o fisioterapeuta tem um domínio do exame funcional muito grande, e aí a gente consegue trabalhar com diversos domínios, domínios mais subjetivos, que tendem a falhar mais, né? Porque, por exemplo, observar e botar a mão são formas de avaliação muito elas são muito bonitas, mas elas são muito ruins para detectar o fenômeno. Por quê? Porque você não consegue mensurar se você está observando a mesma coisa que o seu colega, né? E se você está observando exatamente o fenômeno que tem que ser observado. A mesma coisa é a palpação, né? Eu estou sentindo com a minha mão exatamente o que eu tenho que sentir, e se eu tiver sentido certo, meu colega também tem que estar sentindo certo, porque vocês têm que ter alguma correlação interterapeuta. Então, quando você olha, bota a mão, escuta, você tem uma subjetividade muito grande para definir qual o fenômeno que você está observando. E tudo que você puder mensurar de forma objetiva vai ter uma questão para o seu julgamento, do seu julgamento, para você definir o que o paciente tem que fazer, muito mais importância do que as questões mais subjetivas. E, infelizmente, a gente pensa muito mais nessa forma no nosso dia a dia. Então, aqui tem alguma sequência de testes, não vou falar deles todos para vocês, mas só para vocês entenderem que a gente tende a dominar, a avaliar essas características, né, esses modelos de teste, observação, amplitude, força, as sensibilidades e tal, num bom exame físico, né? Existem 3 principais modelos de avaliação funcional que a gente faz de rotina, né? Observação dos fenômenos, métodos informativos e análise funcional. Observação é quando a gente está simplesmente observando o fenômeno e definindo, pré-julgando. Por exemplo, eu não sei se esse vídeo vai passar para vocês, eu acho que não, mas a gente está observando a amplitude de movimento da paciente. A gente observa a amplitude, a gente observa a qualidade do movimento, se ele tem falhas, se a pessoa é resistente, ela faz alguma careta quando se movimenta, se ela tem uma amplitude boa, se ela tem uma amplitude ruim, tudo por observação, né? Então, você está comparando sempre um segmento com o outro, porque quando a gente tem essa possibilidade, a gente consegue ter uma comparação melhor, né? Uma análise comparativa. Outros, vocês não estão vendo vídeo nenhum, né?
Estamos conseguindo, sim.
Ah, então graças a Deus, menos mal, só não está escutando, né?
Isso, só não está escutando.
Beleza, ótimo. Obrigado, já salvou a minha noite, tá, galera? Por exemplo, vamos ver esse cara aqui. Esse cara, ele era aqui do Rio de Janeiro, ele é o que tem o melhor tempo de ultramaratona. Ele faz 50 e poucos quilômetros de corrida e de aventura. Olha como ele salta. O cara é todo errado. Falta amplitude em vários lugares. Ele tem um controle de movimento muito ruim. Você vê que ele mal faz flexão de quadril para saltar. Ele joga o tronco todo para frente. Salta todo esdrúxulo. Não tem amplitude de movimento no tornozelo. Tem um controle de motor horroroso, mas ele é o melhor da categoria dele. Então, olha que interessante. Como o corpo vai se moldando, e ele não perde desempenho, né? Ele consegue manter um bom desempenho na função dele, né? Então, eu estou observando. Tudo que eu falei para vocês de amplitude, eu estou pré-julgando pela minha observação. Vocês podem ter observado outra coisa, sem problema nenhum. Porque aqui tem um empirismo muito forte da observação, né? A gente não consegue definir as coisas, né? E esse garoto também, mesma coisa. Isso aqui, ele subindo escadas, né? O grau de incapacidade funcional dele, um garoto de 22 anos, com dor lombar, né? Então, você vê o grau de incapacidade que ele tem para executar uma tarefa simples, que é subir um degrau, né? E para descer um degrau também um suplício para fazer isso. Tudo observação direta. Também minha paciente aqui, olha como o movimento do braço dela é todo quebrado, né? Ela vai movimentando meio em fases, né? Ó, todo quebradinho e ela está super animada de movimentar, né? Pelo visto. Tadinha, sofria pra caramba, garota. Né? Tá vendo? Movimento todo quebrado com a qualidade que a gente vai considerar inferior, né? Então, basicamente, boa parte dos testes das coisas que a gente tem na manga para examinar o sistema músculo-esquelético, talvez 60% deles, são por observação. Por exemplo, amplitude de movimento. Eu estou observando quanto tem de movimento ou está faltando. Força. Se eu fizer força com resistência da minha mão, né, o grau 3, eu estou observando a perna subir, por exemplo, o joelho estender, né? Flexibilidade, o quanto de amplitude tem de flexibilidade, controle motor, qual a qualidade do movimento, neurodinâmico, se tem amplitude de movimento suficiente, né, palpação já é pela mão e tal, teste neurológico, se eu percutir um tendão, eu estou vendo quanto de amplitude a percussão do tendão provoca, se é normal ou anormal. Então, boa parte dos testes são por observação. Então, a gente é muito importante observar, é muito importante ter essa qualidade, mas a gente precisa de testes objetivos. E aí, por exemplo, tem aqui os hop tests, que são usados muito na área esportiva, que testam o desempenho de uma pessoa em várias tarefas, de salto, deslocamento, velocidade, né? Que é você poder mensurar qual o desempenho da tarefa que ele está trabalhando. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mensuração, né? Amplitude de movimentos, que é uma paciente minha que nunca mais vai ter movimento cervical pleno, porque ela operou 5 níveis cervicais e só tem 2 livres. Então, vai ter muita limitação. E a gente pode, por exemplo, avaliar a amplitude observando, ou usando um goniômetro, ou usando uma filmagem, ou usando o goniômetro digital que tem para celular. Se vocês botarem, tem o clinômetro, é um goniômetro digital, né? Controle motor também. Eu estou observando os fenômenos de movimento, estou observando a dinâmica escapular, né? E estou pré-julgando essa dinâmica escapular pela minha visão. Se eu chegar um pouco para a direita, eu vou mudar a minha visão. Se eu chegar um pouco para a esquerda, eu vou mudar. Se eu me afastar, eu vou mudar. Se eu me aproximar, eu vou mudar. Então, olha a quantidade de falhas que podem existir pela observação da gente, né? Então, vamos ver aqui o caso dela. Contraiu o glúteo e levantou a perna. Eu estou olhando, né? Eu não estou mensurando com uma eletromiografia que eu poderia fazer, né? Com eletrodos. Ia ficar mais objetivo, digamos assim, né? Hoje em dia, a gente se usa muito os modelos de subgrupo para testar a função, né? Então, exemplo, a dor lombar, tem subgrupos de escolha de tratamento, subgrupos de definição de sintomas e tal, como os professores de vocês conhecem, com certeza. Aqui um outro exemplo de teste funcional por observação, que é o Time Up and Go, ou Stand Up and Go, também falo assim, mas o nome é TUG, né? Time Up and Go. O cara está sentado, ele vai levantar, andar 3 metros, passar por um obstáculo e voltar a sentar esses 3 metros. Então, ele tem um tempo para fazer isso, né? Que normalmente são 10 segundos. Se ele ultrapassa 10 segundos, você já entende que a capacidade funcional dele para essa tarefa é reduzida, né? Então, e quanto mais demorado esse tempo é, maior o risco de queda, né? E muitas vezes está correlacionado a sintomas dolorosos. Indo para os métodos informativos, a gente está falando de questionários, da entrevista do paciente e tal. E aqui eu botei o exemplo do Physiotherapy Questionnaires para vocês verem quantos questionários tem disponíveis para a gente fazer essa mensuração e a própria entrevista do paciente também. E quais são os questionários que estão aí disponíveis para serem utilizados nos pacientes com dor crônica de vocês. Cada questionário tem um objetivo, então os 2 primeiros aqui são os questionários que avaliam a experiência dor, né? Todas as características possíveis da dor. E depois a gente vem narrativos relacionados à anamnese, entrevista, respostas são fatores psicológicos, impactos são os fatores funcionais, como capacidade funcional e qualidade de vida, triagem para falar de prognósticos específicos de condições, como para dor neuropática e para sensibilização do sistema nervoso, e questionários de diagnóstico, por exemplo, para fibromialgia, que faz parte do critério atual de diagnóstico da fibro, né? E, por último, aqui, essa questão da avaliação funcional, análise funcional de diversas características, né? Lembre que o fisioterapeuta é o profissional que mais tem habilitação, treinamento para fazer avaliação funcional. Então, esses domínios que vocês estão vendo aqui, atividade física, os hábitos intestinais, urinários, função familiar, atividade social, mobilidade, podem ser avaliados pelo físio, desde que vocês se preparem para avaliar esses domínios, né? E aí vocês podem entender, de uma forma geral, o impacto funcional que a dor pode provocar na vida das pessoas, né? Fora que eu tenho várias características psicossociais que estão contribuindo, muitas das vezes, negativamente para os pacientes não conseguirem se movimentar bem. Então, não é um problema puramente biomecânico. É porque o sistema dele está impedindo o sistema nervoso, os outros... várias comorbidades, a questão de vulnerabilidade, né, vão impedindo que o corpo do paciente funcione bem. E ele vai ter restrição de amplitude, vai ter um controle motor alterado, vai ter redução da resistência pelo desuso, e não é um problema do desuso, isso vira secundário, né? Então, por muito tempo se tratava essas questões e não se mudava o desfecho do paciente, mas hoje em dia, né, com a quantidade de informação importante que vem sendo desenvolvida em dor crônica, a gente sabe que nós temos muitas possibilidades de avaliação na fisioterapia, desde que você entenda o que você está avaliando e não avalie por avaliar, por coletar o dado à toa, né? Outra ferramenta importante de análise funcional é a qualidade de vida. Aqui eu trouxe exemplo do SF-36 e tem um aplicativo do SF-36, que é o SF-36+, e o SF-36 avalia 8 domínios de qualidade de vida e que são super impactados em pessoas com dores crônicas, né? Aqui um exemplo também da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, né? A CIF, ela é o instrumento de avaliação funcional mais adequado à fisioterapia, que, assim, não só de minha opinião, mas também de os conselhos de classe da físio recomendam que a gente utilize. Então, a CIF tem alguns domínios, né? Como funções e estruturas do corpo, atividades do dia a dia e restrição na participação social, né? Conectados com fatores ambientais, pessoais e emocionais. E aqui tem um exemplo da gente organizando a CIF, um capítulo do Profísio que eu, o Marcos e o Rafael escrevemos em 2018, aplicando o modelo da CIF em um paciente com síndrome do impacto no ombro, né? Então, tinha dor no ombro, e aí a gente colocou todas as estruturas e funções alteradas, as atividades que o paciente tinha problema e qual é a sua restrição na participação social. A CIF gera códigos, então a gente colocou os códigos aqui, assim como o CID tem códigos, né, de doenças, né, e é assim que a gente monta a CIF. Fica bem interessante você enxergar o panorama funcional do paciente. É um modelo de avaliação funcional, tá, pessoal? Não é o melhor modelo. Existem outros modelos que podem agregar mais para vocês e alguns pacientes, mas de uma forma geral os pacientes vão se encaixar bem aí no modelo da CIF. Outra parte do exame dos pacientes com dor é uma particularidade, é uma parte muito particular minha, porque eu gosto muito desse modelo de exame, porque os indivíduos com dores crônicas têm alterações somatossensoriais com muita frequência. E o exame somatossensorial é um exame que avalia as sensibilidades, né, e respostas dos sistemas sensoriais. Então, a gente está usando de uma série de instrumentos adequados para a prática clínica, né, que vão detectar vários fenômenos que são importantes, que falam a favor de você detectar alterações no sistema nervoso. E normalmente são para mais, são alterações de aumento de sensibilidade, né, com hiperalgesia, alodine e por aí. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, usando algômetro de pressão, para que a gente possa avaliar limiares de dor por pressão, hiperalgesia primária, secundária, né, na região que o paciente sente dor, áreas de alodine, que são dores desproporcionais, totalmente não esperadas que o paciente tem. Então, aqui tem um exemplo, a paciente teve herpes zóster e uma área gigantesca de alodine, significa que ela não pode nem encostar uma blusa direito porque dói, né? Não pode um vento passar ali que ela sente dor também. Um outro modelo de exame somatossensorial para somação temporal, observe um vídeo dessa menina aqui. Esse essa micro pontinha que vocês estão vendo aqui na imagem é o que eu estou encostando, é o que a aluna está encostando na pele da outra. Significa que o paciente está exacerbadamente sensível a estímulos que não eram para doer. Você vê que ela tem dor cervical e ela está estimulando no braço com reações desproporcionais. Um exemplo de reações com alodínia difusas, né? E um último teste de avaliação somatosensorial é para a gente testar a capacidade analgésica do paciente com dor. E a gente sabe que pessoas com dores crônicas persistentes podem ter uma deficiência analgésica, ou seja, ele não consegue liberar analgésico. E a gente tem uma forma de testar se o sistema do paciente está conseguindo liberar analgésico ou não. E a gente chama esse teste de modulação condicionada da dor. Então, resumindo aí o nosso bate-papo doloroso, apresentei para vocês maneiras da gente observar a anamnese, o exame físico, como a gente deve se portar dentro dessas investigações. O exame do fisioterapeuta é um exame muito funcional, muito mais funcional do que os outros. Coletar características de dor, todo mundo coleta, mas avaliar a função, não é todo mundo que sabe avaliar. Então, a gente tem que abraçar essa ideia, né? Em várias áreas da físio, a avaliação do físio é muito focada na função, e em dor também vai ser. Função musculoesquelética, função mental, função cognitiva, função somatosensorial. Então, essas funções avaliadas, elas vão dar muitas respostas potenciais para vocês, para que vocês também definam o que vocês querem fazer. Se vocês querem atender o paciente, se vocês podem, que eu digo, tem condições de ter desfechos favoráveis para o paciente, se vocês querem encaminhar ele para um profissional mais adequado. Então, esses detalhes da avaliação funcional ajudam vocês muito, mas muito, para tomar essas decisões, né? E, lógico, né? Quanto mais o exame de vocês for subjetivo, ou seja, depender da visão e da mão, menos respostas vocês vão ter. Porque vocês vão ter mais dificuldade de tomar algumas decisões, porque vai faltar objetividade. E como é que você vai comparar isso depois de algumas semanas ou de pouco mais de um mês e tal? Vai comparar com aquilo que você viu, que você tocou? Não rola. Tem que ter um teste mais objetivo. Então, é importante equilibrar essa parte subjetiva e objetiva na avaliação de vocês. Beleza pura? É isso, galera. Muito obrigado aí. Antes que vocês fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, quem quiser falar comigo é só entrar no meu Instagram, que é o Arthur Padão Fisiodor. E quem quiser participar do nosso grupo de estudos de avaliação e tal, é no Telegram, vocês vão lá no link da minha bio. O nome do grupo é Avaliadores VDP, Very Dolorous People, pessoas muito dolorosas, tá? O dos outros é o VIP, mas o meu é o VDP. Beleza? Então, é isso, galera. Quem quiser me perguntar alguma coisa, eu estou super à disposição.
O Caio vai direcionar algumas perguntas que foram realizadas pelo chat, tá bom, Padão?
Sim, senhora. Perfeitamente. Vamos lá.
Bom, Padão, eu vou começar com a pergunta da Giovana. Ela pergunta a respeito da neuromodulação não invasiva. Os pacientes que são submetidos apresentam grandes melhoras em comparação aos que não são?
Olha, neuromodulação não invasiva é uma proposta, não é uma proposta antiga, mas talvez ela seja muito recente para a maioria das pessoas, né? Existem alguns ensaios clínicos mostrando que a neuromodulação não invasiva, com TMS e CDCS, elas têm respostas muito boas para algumas condições dolorosas, não todas, dentro do que a literatura tem. Então, Giovana, se você tiver um paciente com fibromialgia, com dor neuropática e com enxaqueca, são bons pacientes para você direcionar para fazer neuromodulação. Não é para você abandonar o seu tratamento, não, mas talvez a resposta com a neuromodulação seja mais rápida do que com outras intervenções que a fisioterapia tem. Isso sim é uma realidade, né? Agora, ele não vai deixar de fazer a sua terapia manual, não vai deixar de fazer seu exercício físico, mas ele vai adicionar a neuromodulação não invasiva, né? E aí, a questão de você falar que a grande melhora é porque, cara, pega um cara com dor neuropática. Qual é o prognóstico dele? Prognóstico, a gente está olhando qual o futuro dele, o que vai acontecer lá na frente. O futuro dele não é bom, porque ele talvez no máximo controle seus sintomas, ele nunca vai ficar sem sintomas, né, provavelmente. Então, você tem que dar qualidade de vida, funcionalidade. Então, são áreas bem fortes da física. Então, se você falar para mim que a grande melhora está relacionada a ganho de função, não vai ser a neuromodulação, vai ser o exercício físico. Mas você, se você falar para mim que a grande melhora vai ser em resposta analgésica, beleza. Aí eu concordo que vale a pena fazer a neuromodulação, sacou? Tem que ver para qual desfecho você está olhando, para você poder pensar nessa resposta, sacou?
Ótimo, obrigado. Vou fazer mais uma agora para você, também da Giovana, tá? Ela tinha direcionado um pouco antes dessa, onde ela pergunta se você sabe de que forma trabalhar o controle motor em pacientes que apresentam certa catastrofização e hipervigilância, e se existe alguma alteração entre as idades, por exemplo, de uma senhora para uma jovem.
Boa pergunta, Giovana. Precisa demais, hein, cara? Vamos lá, hein? Em relação às idades, né? O catastrofismo é um traço de personalidade. Então, a personalidade pode ser da pessoa é assim ou ela foi adquirindo isso pela dor, né? Isso não é incomum. Então, o fato da pessoa ser ou não ser catastrófica indifere da idade, indifere de ser um adulto ou um jovem, um idoso. Os idosos viveram mais, então talvez você leve isso em consideração algumas coisas, né? Mas não, isso não é uma regra, tá? Nem para hipervigilância. Então, assim, quem tiver catastrofismo, pensa que o planejamento dele do futuro é obscuro. Sabe a música do Iron Maiden, Fear of the Dark? Não sei se é com a Iron Maiden. Mas, pô, Fear of the Dark é medo do escuro. Então, ele está prevendo que o escuro é amedrontador. O futuro do cara catastrófico é amedrontador. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele só sabe que ele vai ter dor. Se ele vai ao cinema, ele não sabe. Se ele vai sair para fazer compras, ele não sabe. Se ele vai conseguir sentar para fazer uma aula online, ele não sabe. Por quê? Porque amanhã ele já sabe que ele vai estar com dor, sacou? Então, um futuro mais pessimista. Pensa que isso vai afetar o controle motor, talvez, de uma forma assim. Você vai falar, ó, eu não vou fazer esse exercício, porque amanhã, se eu fizer esse exercício, eu vou ter dor. Eu não vou contrair aqui o transverso que você está mandando. Estou dizendo que para contrair não, tá? Mas não vou contrair o transverso, porque se eu contrair, amanhã eu estou todo ferrado de dor. Então, esse é o impacto, por exemplo, no catastrofismo, né? O hipervigilante já é outro padrão. O vigilante, ele está extremamente atento ao que vai doer naquele momento. Não é no futuro. Então, ele está ligado que se ele fizer esse exercício de controle motor, vai doer agora. Entendeu? E que se ele fizer uma extensão de joelho, vai doer o joelho na hora. Então, porque ele está super atento até mesmo ao barulho que o joelho emite. Então, a pessoa que é vigilante, ele está vigilante aos sistemas sensoriais ligados no ambiente, né? Então, vai ser barulho, vai ser movimento, vai ser informações, tudo, né? Então, isso vai gerar um padrão protetor muito grande, porque a hipervigilância é ansiedade excessiva. Então, e a ansiedade, em termos de ameaça, né? Você não sabe o que está ameaçando. É uma coisa que você não sabe, que é diferente do medo. O medo, você sabe qual é a ameaça, que pode ser um movimento, por exemplo. Se a pessoa está hipervigilante, ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela já se pré-protege previamente para se proteger, para travar o corpo todo. Então, vai ser um paciente que talvez o padrão de controle de movimento, você nem consiga ligar as musculaturas direito e movimentar o paciente direito, porque ele vai estar pré-protegido. O catastrofismo, ele pode até fazer numa boa, mas ele sabe que amanhã vai dar ruim, entendeu? Não sei se você entendeu as duas diferenças, Giovana. Se você não entendeu, escreve de novo aqui que eu falo para você de novo, tá?
Eu acho que eu vou falar que fica um pouquinho mais fácil.
Certo. Manda, vai lá.
Não, então, eu entendi. Eu perguntei a respeito porque eu tenho bastante interesse em ser uma pesquisadora, né, na área da dor. Então, sim, eu fiz meu TCC sobre dor e aí eu venho estudando agora a questão da neuromodulação, né? E o meu foco principal são os pacientes com fibromialgia.
Sim.
E daí eu agora pretendo estudar nessa pegada do controle motor, talvez realizar um trabalho que envolva um treino de controle motor em comparação com alguma outra intervenção em pacientes com fibromialgia. E assim vai indo.
E assim vai indo.
Exatamente. Certo, obrigada pelos esclarecimentos.
Vocês estão em São Paulo, né? Em São Paulo, Giovana, tem vários serviços de neuromodulação, cara. Tem muita gente boa, de confiança. Se você quiser indicação para ir conhecer, você me fala que eu te passo os contatos, tá bom?
Tá certo. Daqui a pouco eu te chamo lá no Instagram. Eu tô no grupo do Telegram também, então...
Very dolorous people, né? Beleza.
É.
Obrigado, Padão. Vamos para a próxima pergunta?
Bora.
Vamos lá. Essa pergunta é da Valéria Cruz, tá bom? Ela primeiro agradece pela aula, né? E pergunta quais são os cuidados que ela deve tomar na prática para evitar nocebos a um paciente de dor lombar, por exemplo, que acaba já chegando com alguns nocebos e crenças. Como conseguir contornar essas crenças sem bater de frente com elas?
Excelente pergunta, Valéria. Parabéns. Primeira coisa que eu te recomendo é falar menos. Entendeu? Não fala muito. Quanto mais você fala, maior a chance de você falar uma besteira. É, besteira que eu digo no nocebo, né? Você tem que prestar muita atenção nas coisas que você vai falar. Por quê? Porque se você levar alguma informação que gere ameaça, né, uma comunicação ameaçadora, a tendência de gerar um nocebo é muito grande, né? Então, a sua maneira de conversar, as palavras que você tem que construir, tem que ser bem pensadas, sabe? Isso não é uma tarefa fácil, Valéria, porque não é todo mundo que tem um talento nato para saber falar com os outros, né? Então, você tem que treinar isso. Eu, por exemplo, eu tive que treinar isso, né? Porque eu era uma pessoa tímida, introvertida, eu não comunicava mal pra caramba, e eu fui treinando isso, né? Só que eu treino só há muito tempo, então tem uma diferença aí. Então, tem que saber falar muito bem. E se você vai bater de frente, sabe esses balões de encher que você... Alguém em São Paulo se chama de bexiga, né? Aqui no Rio a gente fala balão. Então você vai enchendo, 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 e solta o ar assim, fechando, né? Faz... Isso é quando você está batendo de frente com o paciente. Porque cada vez que você bate de frente, o balão enche mais. Então, você bate de frente, por exemplo, assim. Ah, mas o médico disse que eu não posso correr. Não, você pode correr sim. Não, mas o médico... Aí o balão enche. Aí você fala, não, mas o médico não sabe nada de biomecânica. Aí o paciente, não, mas eu confio muito no meu médico, o balão encheu de novo. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram. Se quiser, procura lá, que é a filosofia do balão, né? Em São Paulo, vocês falaram bexiga. Mas é muito importante não bater de frente. A avaliação do ócito eficácia é uma avaliação muito mais de subjetiva. Quer dizer, ela pode ser objetiva, mas ela é muito mais de atenção sua para você entender se o paciente ele é eficaz nas escolhas dele do dia a dia. Se ele tem autonomia, se ele tem independência, se ele toma boas decisões. Se ele acaba sendo útil para ele assim, no dia a dia, né? Se ele acaba sendo uma pessoa funcional, tudo isso tem a ver com a auto-eficácia. Tem um instrumento que se chama Atitudes Frente à Dor Profissionais, que é um questionário de crenças de dor para profissionais de saúde. Quais são as crenças dos profissionais? Então, você pode procurar esse questionário no Google, que você vai achar com certeza, e ele tem algumas perguntas de alta eficácia. E aí você vai poder entender o que você poderia perguntar sobre isso.
Aqui uma pergunta. A pergunta é do Sandro. É a seguinte. A dor no ombro, quando inicia aguda, passa a ser crônica e acorda a pessoa durante a madrugada. Tem inflamação no local?
Nem toda dor aguda, professor, são dores que têm processo inflamatório, né? Até porque, para provar que tem processo inflamatório, deveria fazer um exame local, né? Não um exame de sangue, mas um exame de ultrassom, um exame de ressonância, né? Ou até você determinar a temperatura, né? Com uma termografia. Serão exames que te ajudarão a entender se tem inflamação, né? Mas, de uma forma geral, as dores agudas podem ter processos inflamatórios presentes, ainda mais quando a história da condição leva a crer isso, né? Um trauma, né? Um microtrauma acontecendo. Mas em dor crônica não é comum você encontrar processos inflamatórios locais. É comum você encontrar processos inflamatórios mais sistêmicos, mas num grau muito baixo, né? Que aí é mais difícil detectar em exames de imagem e você começa a pensar em condições que são mais inflamatórias, como obesidade, transtornos alimentares, pessoas que têm doenças imunológicas. Aí você sai um pouco daquele padrão de achar causa e efeito, entendeu, professor? Mas, de uma forma geral, é difícil encontrar inflamação local em pessoas com dores crônicas. Não impossível, mas é mais difícil.
Obrigado. Vamos para a penúltima pergunta, tá, Padão? Vamos lá. Opa. A pergunta é a seguinte. A dor é multidimensional. A sua mensuração se faz importante por meio das escalas. Das escalas, quais você indica? As escalas mais unidimensionais ou as multidimensionais?
As escalas unidimensionais avaliam uma dimensão. Então, por exemplo, eu quero avaliar a intensidade, vou usar uma escala visual analógica. Né? Eu quero saber aonde dói no corpo do paciente. Então, eu vou pegar um mapa corporal e vou pedir para ele pintar o mapa. Então, eu estou avaliando uma dimensão, o local da dor ou a intensidade. Os questionários multidimensionais avaliam múltiplas dimensões da dor. Lembra que eu falei num dos primeiros slides das dimensões sensitiva, discriminativa, afetiva motivacional e cognitiva avaliativa? Existem dois instrumentos validados por português que avaliam essas dimensões, que é o questionário de dor de McGill, que é o mais famoso de todos, e o questionário de dor de McGill tem 4 versões, e tem o inventário breve de dor, que eu gosto mais, porque ele é mais simples e mais prático no dia a dia, mas ele não é tão completo em dor como o McGill. Então, se você quer fazer uma investigação a fundo da dor, tem que usar o McGill. Se você quiser investigar dor e função de uma forma geral, você vai usar o inventário breve de dor.
Obrigado. Vamos lá para a última pergunta, então, dessa noite, que é a seguinte. Como consigo identificar se meu paciente tem sensibilização central? O fato de apresentar alodinia e hiperalgesia já fecha a questão?
Ótima pergunta, excelente. Quem fez a pergunta?
Só para eu... A pergunta é da Flávia.
Flávia.
Sou eu, tá bom.
Ah, garota, ótima pergunta, Flávia. Olha só, sensibilização central é um fenômeno fisiológico. A gente sensibiliza os neurônios do sistema nervoso central quando existe excesso de nocepção, entrando, né, entrada de estímulos, e quando tem ameaça no sistema, ameaças de alguma forma no sistema. Então, a própria definição de sensibilização central fala para a gente que eu tenho uma amplificação dos sinais de entrada e eles estão acima do limiar, que é supralimiar. Isso é fisiológico. Então, é normal o sistema nervoso central estar sensível nessas condições. Anormal é isso persistir quando, por exemplo, você removeu a entrada de nocepção, quando a ameaça foi reduzida, né? Quando o sistema começa a amplificar suas respostas, então a gente evolui para uma sensibilização central anormal, né? Que já recebeu vários nomes, isso inclusive. A alodinia e a hiperalgesia são dores que ocorrem por tipos de estímulos diferentes. Hiperalgesia, você viu meu Instagram hoje, Flávia? O vídeo que eu botei agora hoje à noite?
Eu vi, sim. Vi.
Oi? Aqui no exemplo
vi,
de hiperalgesia ou alodinia?
Hiperalgesia.
Porque o tipo de estímulo está correspondendo ao negócio, entendeu? Entendeu?
Entendi.
Na alodinia, o tipo de estímulo que você aplica não era para doer. E ele não só dói, como dói pra cacete. Dói demais. E o paciente quer te matar. E ele tem reflexo de retirada. Então, aquilo é totalmente desproporcional. Só que hiperalgesia e alodinia podem ser sensibilização periférica e não central. Entendeu? Então, ele pode ser só no local. Eu machuquei o meu punho, eu vou encontrar alodinia e hiperalgesia no punho. Quando eu começar a encontrar alodinia e hiperalgesia em locais distantes de onde eu me machuquei, de onde eu sinto dor, no punho contralateral, cotovelo, no ombro, aí eu começo a pensar que aquilo tem mais um padrão de sensibilização central.
Entendi. Entendi. Beleza? Obrigada.
Nada.
O Victor vai fazer uma pergunta também e aí a gente finaliza.
Show. Fala aí, Victor.
Última pergunta, Arthur. Toda dor crônica um dia foi aguda?
Toda dor crônica um dia foi aguda. Isso é uma bela verdade. Porque a pessoa não começa com uma dor crônica. Porque em termos de definição de dor crônica e aguda, tem um aspecto temporal muito importante, né? Porque passou um tempo e a dor não melhorou, a gente vai chamá-la de aguda. Vai chamar de crônica, né? Então, toda dor crônica um dia foi aguda. Mas nós temos episódios de agudização, mesmo a pessoa tendo dor crônica. Então, quando ela tem um episódio agudo, por exemplo, dor lombar. O cara tem dor lombar crônica há um tempão. Aí um dia ele acorda todo empenado com dor aguda. E ele se comporta como uma pessoa com dor aguda. Acabou aquele episódio agudo, ele volta para o padrão crônico dele. Né? Então, É uma afirmativa interessante, mas é bem por aí.
E, Arthur, já vai eu de novo, Vitor.
Fala, fala.
É independente do tempo, né? Por exemplo, para você ter uma dor aguda virar uma dor crônica, não necessariamente vai respeitar 3 meses, como todo mundo
não,
fala.
Não, exatamente. A IASP vai mudar essa definição de dor aguda e crônica em breve, no próximo congresso de dor, que era esse ano, na Holanda, mas não vai ser, né? Por causa do Covid. Então, vai ser ano que vem. Então, eles iam mudar essa definição entre dor aguda e dor crônica, para chamar que uma dor crônica é uma dor que ela tem episódios recorrentes na semana e que persistem ao longo do tempo, né? Levam incapacidade funcional, trazem prejuízos e tal. Mas, assim, existem algumas dores agudas que evoluem muito rápido para dor crônica. Dor pós-operatória, mal manejada, evolui muito rápido. Dor pélvica, traumas, lesões de nervos, que levam dor neuropática, são exemplos de dores que evoluem muito rápido para dor crônica. Em menos de, às vezes, um mês, o paciente já tem todo um padrão crônico pré-instalado, né, na condição. Então, o bicho já pega.
Ô, Padão, se você pudesse falar uma coisa para esse paciente que está em risco de cronificação, o que você poderia aconselhar ele para não ir por esse caminho?
Cara, controla sua dor o mais rápido possível. Esse que é o lance. Só que, Vitor, cara, tudo bem, você pode chegar para ele e falar, eu falei brincando, tá? Você pode falar para ele assim, cara, controla a dor o mais rápido possível. Só que às vezes ele não consegue. Ele mesmo não consegue, entendeu? Ele não tem habilidade para fazer isso, ele não tem estratégia para fazer isso. E aí o tempo vai passando, ele vai tentando não dar, ele vai tentando não dar, e ele acaba evoluindo, né, para a condição crônica. Por quê? Por causa dos fatores psicossociais que estão já presentes na vida de um paciente e fazem com que ele evolua rápido. Né? Outra situação, assim, tá bonita essa barba, hein, cara? Gostei, hein? Né? Dá para fazer até trancinha nessa barba aí, porra. A evolução, por exemplo, de dor aguda para crônica, quando ele tem lesão no sistema nervoso, meu irmão, é no estalo. A parada evolui, o paciente fica mal, entendeu? Fica incapacitado, limitado. Como na dor pós-operatória, quando ele tem uma analgesia muito ruim no hospital. Ele já sai mal da cirurgia, aí ele começa a ter comprometimento respiratório, aí fica imobilizado no leito, ele já começa todo o processo de repouso, isolamento que a gente vê na dor crônica de longa data, acontece na dor aguda. E aí você já vê um processo instalado previamente, entendeu? Nessas condições muito dolorosas que geram incapacidade extrema nos pacientes. Então, acho que quanto mais rápido o controlador, melhor. Mas, a gente pensa no Brasil, né? As pessoas normalmente não buscam tratamento. Elas esperam para ver. Ou elas vão no médico primeiro. Entendeu? Não que o médico não saiba fazer. Mas se o médico não controlar os sintomas do paciente, aí o paciente vai marcar comigo daqui a 2 meses. Já passou 2 meses. E o cara pode não ter melhorado. Aí você está contando o tempo de evolução do negócio. Entendeu? Enfim, tem várias variáveis que poderiam estar envolvidas nesse cenário, entendeu, cara? E a gente tem que tentar controlar o mais rápido possível. Para o paciente entender isso, né?
Sim.
Sim.
Arthur, nós agradecemos você ter aceitado o convite, ter contribuído bastante para o nosso conhecimento. Muito, muito obrigada mesmo.
Gente, obrigado a vocês. Toparem até 10h20 aqui da noite, né? Batendo esse papo sobre dor. Eu poderia bater esse papo sobre dor até a madrugada, para mim não teria problema nenhum. Mas agradeço vocês estarem aqui, precisarem de qualquer coisa, podem entrar em contato, quiserem me chamar outra vez para a gente falar de outra coisa, discutir caso, ver esses fenômenos na prática. Estou super à disposição de vocês. E quem quiser entrar em contato comigo, fala comigo no Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso nos últimos tempos. Então, é isso aí, beleza?
Beleza, legal. Sim, sim, muito vamos bem. Pensar sim.
Vamos sim, com certeza virão convites.
Padrão. Senhora,